65, nós estamos falando justamente em ficar de frente do Guaíba, que é o grande manancial de água que a gente tem aqui em Porto Alegre. E hoje é o Dia Mundial da Água, né? O dia da gente falar sobre esse bem, que é o bem mais precioso que a gente tem para a manutenção da nossa vida. É por isso que aqui no 90 Minutos nós vamos conversar com o responsável pelo maior volume de tratamento de águas desse estado, que é o diretor-presidente da Corsan do Rio Grande do Sul, o Jorge Melo. Jorge, um bom dia.
Bom dia, André. É uma satisfação aqui estar na Band, participando do teu programa, tá? No Dia Mundial da Água, né? É uma satisfação a gente poder conversar um pouco desse nosso produto, que é o mais precioso que nós temos aí.
Pois é, esse na verdade, o Dia Mundial da Água é o mote, né? Dessa conversa nossa aqui. Nesse dia, a gente, por muitos anos, tratou a água como algo infinito, e a água não é infinita, né, Jorge?
Não é, infelizmente não é. Na verdade, a água existe em abundância, mas a água potável, né? Só para te ter uma ideia, no mundo, né, 70% da nossa superfície é água, né? A água do mar representa 98% de toda a água que existe disponibilizada. Só que só 2,5% são águas dos rios, que são águas potáveis, né? E o Brasil tem 12% dessas águas. O Brasil é um dos maiores privilegiados com isso. Tem mais água até disponível que a própria Europa juntos e a própria África, né?
E nós estamos numa região do Brasil que também tem privilégio nesse sentido, né?
Sim, nós temos abaixo de nós temos o aquífero Guarani, que são águas subterrâneas. Nós temos grandes rios, o Rio Jacuí, né? O nosso lago Guaíba, os Sinos. Mas, infelizmente, ainda nós temos a questão da poluição, que nos preocupa bastante.
Pois é, né? Que é um enorme desafio para tratar, né? A gente tem aqui a bacia do Sinos, o Gravataí, com um índice de poluição muito elevado.
Muito elevados, né? Para isso, a gente está estruturando uma parceria público-privada na região metropolitana, que abrange 9 municípios, exatamente nessa área de mais densidade demográfica. E a gente tem a pretensão, se tudo der certo, em 11 anos a gente universalizar o esgoto nessas regiões aqui de Canoas, Esteio, Sapucaia, enfim, né?
Mas para isso precisa da parceria público-privada.
Sim, nós já aprovamos, nós precisamos das autorizações legislativas das câmaras municipais, já aprovamos em 8 municípios, estamos em tratativas com o município de Canoas lá, esperamos que a gente tenha um bom entendimento lá com os nossos vereadores para que a gente possa ter isso nos próximos meses.
Muitas vezes quando se fala em questão das concessões, sobre o setor, assim, bom, querem privatizar nossa água. O que que é de fato? O que que significa de fato uma parceria público-privada, hein, Jorge?
Bom, não significa privatização. Na verdade, a gente vai contratar, a grosso modo, a gente vai contratar uma empresa que vai fazer todo o investimento na faixa de 1,8 bilhão milhões, e eles vão construir e vão operar. Na verdade, o cliente nem vai enxergar o nosso parceiro privado.
O cliente vai continuar sendo cliente da Corsan.
Sim, normal, ele, para todos os efeitos, não vai enxergar o nosso parceiro privado.
E essa parceria, ela é importante, porque não fosse isso, a Corsan não teria dinheiro para fazer esse investimento.
Nós precisamos nos próximos anos em torno de 10 bilhões de reais para a gente universalizar o esgoto no Rio Grande do Sul. É uma pretensão muito arrojada.
Hoje nós estamos em que percentual?
Hoje nós temos 14%, índice muito baixo, muito baixo.
Alguns municípios zero, né?
Alguns municípios zero, tá? Mas nós estamos agora em tratativas com o Ministério Público e mais a FEPAM, e nós temos um outro método de fazer, de tratar o esgoto, que é a questão do esgoto individual, as fossas sépticas, que os municípios pequenos, onde não precisa fazer rasgar as ruas, a gente faz a coleta regular a cada 6 meses, a cada ano, uhum. E a gente, isso aí é considerado tratamento de esgoto. Muitas cidades já adotaram isso. Nós estamos com um projeto piloto agora em São Jerônimo, vão começar.
Isso para pequenas cidades.
Para pequenas cidades, aonde não tem a verticalização. Onde tem verticalização tem que ser o esgoto normal, aquele com canalização, com estação de tratamento de esgoto, né? Isso, por exemplo, Porto Alegre não caberia esse tipo de tratamento, né?
A gente tava falando sobre poluição, é mais caro tratar água aqui, por exemplo, junto a Gravataí, Cachoeirinha, nesta região onde tem o Gravataí bastante poluído, do que em cidades que estão livres desse tipo de contaminação? Ou é o mesmo
não, processo? Não, é muito mais caro, claro que nós temos todos os produtos que a gente coloca na água, né? Para poder ela ficar potável, né? Hoje existe tecnologia para transformar, inclusive, praticamente o esgoto em água potável. Não é o nosso caso, tá? Mas existe essa tecnologia. Mas isso custa caro, né? Claro que é diferente de, captar água num rio lá que não tenha nenhuma poluição. Lá praticamente você não precisa tratar praticamente nada, não se aduzir um cloro ali, enfim. Mas as outras, por exemplo, o cheiro, né? Tem que botar carvão ativado quando tem aquele cheiro, aquele famoso cheiro das
algas. O pessoal reclama do cheiro da água.
Isso, então. Isso. Tem que botar carvão ativado para neutralizar aquele odor, né? É, característico das regiões, quando está muito quente, quando tem pouca correnteza, como é o caso do nosso lago Guaíba, que não é a Corsan que trata, mas nós temos casos também, está aparecendo no interior, onde os rios também são, tem esse problema das algas, né? Não só em Porto Alegre nós temos.
O consumidor hoje, ele sabe se relacionar com a água, porque antes a gente tinha aquele costume de vou escovar os dentes, eu deixo a torneira aberta durante todo o período que eu estou escovando os dentes. O banho demorado demais, regar jardins de maneira indefinida, lavar carro com mangueira aberta. Tem uma mudança de comportamento do consumidor ou ainda é importante a gente avançar?
Não, a gente tem que avançar, mas já mudou, modificou bastante. Eu estou pela segunda vez lá na Corsan, em 2013 a 2006 eu fui diretor comercial e financeiro. O consumo lá, médio per capita, aliás, das famílias, era em torno de 12 metros cúbicos por mês. Hoje está menos de 10 metros cúbicos, que significa que as pessoas estão se conscientizando.
Isso é racionalização.
Racionalização.
E isso é menos custo para a companhia também,
claro,
além de economia na conta
d'água. Claro,
né?
Claro, exatamente. Né? E a natureza também agradece. Como eu disse, a água, embora seja, parece ser infinita, mas a água potável ela é cada vez mais difícil, né? Eu estava ouvindo uma manifestação da ONU, 2 bilhões de pessoas têm problema de acesso à água no mundo, né? 2 uhum. bilhões de pessoas, é muita gente, né?
Aqui no Rio Grande do Sul o acesso à água está universalizado?
Nos municípios que nós atendemos, salvo algumas regiões que são áreas invadidas, que a gente não podemos até fornecer água, ainda não tem, mas nós estamos com praticamente 100% dos 317 municípios onde a gente atua, né? Nós temos também, se me permite, um programa chamado Água, Vida e Cidadania, que a gente exatamente nessas áreas consolidadas que os municípios estão legalizando, a gente está colocando água lá, né? Com a tarifa social, né? Dando 3 meses de carência para pagar a primeira fatura com tarifa social.
Qual é a tarifa social?
Está em torno, assim, ó, 10 metros cúbicos está em torno de R$30 por aí.
10 metros cúbicos, que é a média.
Que é a média, exatamente.
Das famílias,
exatamente,
você
está
falando há
pouco ali. Exatamente, está em torno de
30. Ou seja, as pessoas não precisam fazer gato, não é um valor
não.
Que vá interferir no orçamento familiar.
Mas, sabes, André, a questão da cidadania também, aonde a gente vai legalizando, as pessoas se sentem mais cidadãs, assim, né? É uma coisa muito estimulante, né? Muito, a gente que tem água em casa não dá muito valor para esse produto.
Quem sempre teve.
Quem sempre teve, né? Mas imagina a pessoa, nós fomos legalizar, na outra vez que eu tive na Corsan, nós fomos ali em Gravataí, numa vila, e uma menina disse assim, que bom que agora eu vou poder tomar banho em casa, não vou precisar tomar banho na casa onde eu trabalho, sabe? Eu vou ter água em casa para eu tomar banho.
Porque tem a questão da água, mas tem a questão de higiene também,
claro,
a questão sanitária.
Claro.
Tem um vaso sanitário em casa, tem gente que nunca soube utilizar.
Exatamente. Né? E a questão da economia que gera também, a questão do esgoto, né? Aquela famosa frase, para cada real, para cada dólar que se investe em esgoto, se economiza 4 de saúde.
De saúde,
né?
Pública.
E se a gente fez o cálculo na região da PPP, a externalidade que vai deixar essa PPP ali nos 35 anos, vai gerar uma riqueza global de 23 bilhões de reais. O que é isso? Gastos de saúde que vão ser economizados, a valorização dos imóveis, menos falta ao trabalho por problemas e doenças causados pela bagatização da água, na água não potável. Enfim, toda a própria indústria, que nós vamos gerar ali 1.800 de obras ali, né? Só do parceiro privado, isso tudo vai gerar uma coisa que os economistas chamam de matriz insumo produto, em 35 anos vai gerar 23 bilhões de riqueza para essa região ali, né?
Você está falando no começo ali sobre o consumo pelas famílias que vem diminuindo, né?
Sim.
Pela conscientização. Isso tem prejudicado o resultado financeiro da empresa, da Corsano?
Não, porque a gente também gasta menos com o tratamento da água, né? E a gente está fazendo uma série, o saneamento hoje evoluiu no Brasil, no Rio Grande do Sul. Hoje nós temos alguns recursos, né? Assim, por exemplo, hoje nós estamos montando ali uma central que a gente vê todos os reservatórios do Rio Grande do Sul, a gente vai ter condições de ver qual é o nível de reservatório. Aqui em Porto Alegre, já temos regional isso, tá? Que são os CCOs.
Ficam aqui em Porto Alegre.
Eles não inauguramos ainda, mas tá para inaugurar. Que a gente vai, a distância a gente vai ver qual é a pressão da água, onde é que tá faltando, onde é é que não tem. Todo uma central de comando que a gente está fazendo regionalmente e vão fazer uma global aqui em Porto Alegre.
Depois vou até te perguntar mais sobre o resultado da empresa, mas esse tipo de monitoramento ele consegue te colocar em alerta sobre determinada região. Tem claro. Alguma região do Rio Grande do Sul que preocupe mais pela escassez de água?
Nós tivemos alguns problemas lá em Gramado no final do ano ali, né? Que nos preocupou muito, uma cidade, a segunda cidade que mais recebe turista no Brasil. E nós tivemos ali, em função até do crescimento da cidade, enfim, nós estamos assim no limite que a gente está ampliando. Nós vamos aumentar em 30% mais a disponibilidade de água com a...
O limite é do tratamento e distribuição.
Porque assim, ó, Gramado recebe água de São Francisco de Paula, tratada em Canela e distribuída em Canela em Gramado. Tá? Mas nós temos um limite. Gramado tem lá 30 e poucas mil pessoas, mas tem dias que tem 200 mil pessoas. A gente tem que estar preparado para suportar o consumo, ofertar para 200, 300 mil pessoas.
É o mesmo desafio do litoral, assim.
Também.
Nos meses de verão,
isso.
No litoral tá resolvida a situação?
Por exemplo, Capão da Canoa, nós inauguramos lá uns 2 anos atrás, mas ação de tratamento, o estrangulamento lá às vezes é os rompimentos de rede, às vezes na questão da pressão, né? Mas no litoral ali em Capão, por exemplo, nós não temos mais esse problema de oferta de água, tá? Mas nem sempre a gente consegue atender porque às vezes tem rompimentos, o próprio falta de energia elétrica, isso aí, por exemplo, Gramado, seguidamente falta energia elétrica lá e a gente sofre com isso, porque como a gente está no limite, a gente está ampliando. Agora, até eu vou te dar em primeira mão, nos próximos dias a gente vai ligar uma adutora lá que vai aduzir mais 30%, que aí a gente entende que nos próximos anos a gente não vai ter problema. E já estamos com a estação de tratamento de água que vai duplicar para aquela região lá.
Na mesma estação.
Vamos duplicar, exatamente.
Eu não sei a situação da geografia de Gramado e tal, mas normalmente os pontos mais altos são os que.
Os mais distantes, né? Os mais altos. Falta pressão, às vezes.
E quando falta a luz.
Demora.
Já está restabelecido, mas até a água chegar lá demora.
Porque as pessoas até não entendem. Pô, já voltou a luz aqui e não veio água. Claro, a água leva horas para chegar lá na ponta.
Que velocidade normalmente a água...
E depende muito da pressão, né? E se a gente aumentar muito a pressão, o que acontece?
Às vezes, aí estoura os canos.
Né? Então a gente tem que
aumenta
dosar.
Aumenta a pressão para chegar mais rápido.
Mas aí estoura. Aí demora muito mais, né?
E devagar você vai ao longe.
Exatamente.
A Corsan está dando lucro? Está dando prejuízo?
Sim. Eu posso dizer o seguinte. A Corsan, pelo menos, eu tive lá em 2013... De 2003 para cá, todos os anos ela deu lucro. Tá? E esse ano nós tivemos um lucro de quase 300 milhões. E às vezes as pessoas perguntam por que a Corsan tem que dar lucro, né? Exatamente porque a única fonte de recurso que a gente tem são recurso próprio e recurso financiado. Se a gente for no BNDES, se não tiver lucro, o BNDES nem analisa a nossa proposta. Então a gente tem que mostrar que a gente tem recondições de tomar aquele financiamento, né? Nós estamos contratando uma operação com o BID, também o Banco Interamericano, contratamos agora 360 milhões com o BNDES, sempre para fazer obra, né?
O lucro da Corsan é da Corsan.
É da Corsan.
Não vai pro Caixa Único?
Não. Ele até transita lá, mas como toda estatal, mas ali não tem nenhum problema de Caixa Único. A Corsan tem autonomia para gerir seus recursos.
E ele é reinvestido?
Reinvestido. Por exemplo, esse ano foi 292 o lucro, nós investimos 303, mais do que o lucro até, né?
E aí é financiamento e tal.
Sim, pagar o serviço da dívida, enfim.
Hoje você tá fazendo uma inauguração hoje pela manhã, né?
Na verdade, a Lagoa do Cocão lá em Alvorada, né? O prefeito lá, nós negociamos com o prefeito, a Corsan financiou essa revitalização lá, mas que ficou muito bonito lá, é uma reurbanização que foi feita lá nos arredores da cidade e a gente vai lá inaugurar isso junto com o prefeito lá.
Bom, Jorge Melo, diretor-presidente da Corsan. Jorge, obrigado por estar aqui. Parabéns pelo Dia da Água, né? Que eu sei que é muito importante para todo mundo. A Corsan, a família da Corsan hoje, qual é o tamanho que ela tem?
Em torno de 6 mil colaboradores lá.
6 mil colaboradores em
317 municípios.
Mas Porto Alegre ainda, que não tem água da Corsan, mas os colaboradores estão aqui.
Sim, né? Exatamente.
Um abraço aí a toda a equipe da Corsan também no dia de hoje. E qual é o recado para quem consome água, hein?
Não, que a gente tem que economizar, né? Embora eu também sou diretor financeiro, quanto mais se consumir, melhor, mas eu, do ponto de vista humano, a gente tem que economizar a nossa água, que é um produto essencial para nós e ele é escasso, né?
Jorge, obrigado por estar com a gente aqui.
Eu que agradeço a oportunidade, André, um bom dia.
Obrigado, Jorge Melo, que é o diretor-presidente da Corsan, com a gente aqui no 90 Minutos. 10:34, Ian Ramil.